Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Estamos no ar durante uma hora, ao microfone hoje João Santa Rita e o Amâncio Miguel. Das 17h30 às 18h, vamos estar em onda curta nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. Depois das 18 às 18h30, estamos também em onda média em 1.530, em onda curta estamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também na internet, voaportugues.com. Hoje o nosso convidado é Adriano Sapinal, ele é secretário provincial da UNITA no Cuando Cubango, aquilo que os portugueses chamavam as terras do fim do mundo. Portanto, uma oportunidade para discutirmos o que se passa nesse canto de Angola com Adriano Sapinal. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver o que faz notícia a esta hora com Amâncio Miguel.
Pelo menos 84 pessoas foram mortas e mais de 200 ficaram feridas no ataque terrorista da cidade francesa de Nice ontem à noite. Um cidadão francês de origem tunisina levou um caminhão pesado a atropelar dezenas de pessoas que assistiam a um festival de fogo de artifício para celebrar o Dia Nacional da França. O atacante Mohamed Bolel foi morto a tiro pela polícia. Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo ataque.
O candidato republicano às eleições presidenciais de novembro, Donald Trump, anunciou que o homem escolhido para ser seu vice-presidente é o governador do estado do Indiana, Mike Spence.
O Tribunal Supremo de Angola notificou já o juiz da causa do julgamento dos 17 ativistas angolanos condenados em março e libertados no final de junho para a restituição imediata dos bens arrolados ao processo. A informação foi hoje prestada pelo secretário judicial daquele tribunal, Garcia Gumbo, a 5 dos 17 ativistas em liberdade condicional que se deslogaram igualmente à Procuradoria-Geral da República de Angola para exigir a devolução dos bens apreendidos há um ano por altura da sua detenção.
A candidatura de José Eduardo dos Santos à sua própria sucessão como presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola foi a única formalizada no partido até ao final do dia de ontem, que era o prazo limite para a apresentação de listas. A eleição para presidente do partido vai decorrer no 7º Congresso Ordinário do MPLA, agendado para 17 a 20 de agosto próximo em Luanda, antecedendo as eleições gerais em Angola previstas para 2017.
Angola, fala só.
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 O nosso convidado hoje é Adriano Sapinal. Ele é o secretário provincial da UNITA no Cuando Cubango. Adriano Sapinal, está-me a ouvir?
Eu estou a ouvir em perfeitas condições.
Oh, é ótimo. Você também está a chegar muito bem, muito melhor que muitas vezes de Luanda. Portanto, apesar de estar muito longe, está a chegar excelentemente. Olha, Adriano Sapinal, o que eu vou começar por perguntar, nós aqui na Voz da América, se há um lugar em que não temos correspondente, é precisamente no Cuando Cubango. Há outros, mas pronto, o Cuando Cubango é uma delas. E eu o que lhe vou começar por perguntar é para você nos dar, vá lá, um retrato da situação económica e social aí, vá lá, e política também, e particularmente tendo em conta, parece que se fala muito em investimentos agrícolas aí no, na província, não é verdade?
Exatamente. É, a situação económica, social e política aqui no Cuando Cubango é deveras preocupante. É preocupante à medida em que a província do Cuando Cubango é a província que menos beneficiou do crescimento que se tanto propalou a nível do país nesses 14 anos de paz. E este facto fica claramente notório, porque, afinal de contas, é a província que menos recursos recebe do Orçamento Geral do Estado. Uhum. E, concomitantemente, esta situação se tem refletido dentro da comunidade que vive aqui na província do Cuando Cubango, e agravado ao facto de que o próprio desenvolvimento em si ficou muito aquém das expectativas. Temos uma província em que, nesse preciso momento, assistimos a uma extrema pobreza a nível das populações, a fome, quer dizer, é extremamente complicado falar nessa altura já de fome, mas aqui assistimos à questão de fome muito intensa nas populações, por causa da seca que se registra a nível exatamente do interior da província, por causa da dificuldade de comunicação, porque a rede viária aqui é praticamente inexistente. Uhum. Todo o trabalho que se faz a nível das estruturas governamentais faz-se por ponte aérea, através de um avião que aqui a província tem, e como se pode calcular, um avião não vai corresponder às necessidades da população no geral. Uhum. A província do Quando-Cubango tem necessidade de 4 mil quilômetros de rede viária e tem apenas a existência de 400 quilômetros. Isto é, o troço que liga o município do Cuxi para o município de Menongue e do município de Menongue para o município do Quito-Guanabá. Uhum. Os demais municípios da província, Mavinga, Rivungo, Calai, Quangare, Nancova, Dirico, têm uma rede viária extremamente complicada ou praticamente inexistente, porque há aqui que adivinhar troços na base da movimentação feita através de carroças, e isso tem estado a prejudicar a ligação dos restantes municípios, como por exemplo o município de Menongue, que é a capital da província. Uhum. E, como dizia, a situação social é mais complicada ainda, porque registra-se fome, nudez, e o esforço das populações que também procuram vias de autossuficiência não conseguem escoar os produtos que possam conseguir exatamente da sua agricultura, e esta situação tem estado a piorar cada vez mais exatamente a vida dos cidadãos. Uhum. A situação política também não foge à regra. Estamos diante de uma província em que também temos governantes que são de um partido concorrente aos outros, mas que são governantes e secretários ou primeiros secretários desse partido, que é o MPLA. Uhum. E há aqui uma clara discriminação dos restantes dos cidadãos angolanos, porque, afinal de contas, a prioridade toda passa pelo benefício do cartão de militante em detrimento do bilhete de identidade de cidadão. Uhum. E isto tem estado a se registrar em vários domínios. Está em curso um processo de concorrer para o funcionalismo público a nível da educação e da saúde, mas os jovens que estão a tentar concorrer encontram imediatamente dificuldades, porque têm que ir atrás de tratamentos de cartão de membro do partido no poder, e isso tem estado a dificultar exatamente a inserção de outros segmentos da sociedade do Quando-Cubango a nível do funcionalismo público. E eu enquadro essa questão exatamente na questão política, porque tem estado a se revelar cada vez mais, e sobretudo por motivações políticas. Uhum. Por motivações políticas. E numa primeira fase, diria que essa poderia ser a caracterização da província.
Muito
e
bem.
Eu sei que temos pouco tempo, então vamos dar oportunidade, vamos, para termos as perguntas, e vamos respondendo. Com certeza vão surgir, sim, tantas outras perguntas que queiram saber da nossa província.
Olha, obrigado por essa visão geral do que se passa no Quando-Cubango. Eu talvez mais adiante também tenha uma ou outra pergunta, mas como você disse, vamos passar aos ouvintes. Eu já tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Frederico Vasco, americano. Ele não é do Quando-Cubango, é do Ouija. Senhor Frederico Vasco, está-me a ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente, Sr. Jornalista.
Sim, faça favor. Não sei se tem uma pergunta para o nosso convidado, Adriano Sapinala.
Ok. Antes de mais, uma boa noite ao Mano.
Boa noite, para si também.
Caríssimo. Sim. Ok, chefe. Antes de mais, queria parabenizar pelos esforços todos e pela dinâmica que o mais velho vai levando dentro do Quando-Cubango e não só. Quanto às minhas preocupações, o Mano acabou de fazer a avaliação no que diz respeito à vida política, social e econômica do Quando-Cubango. E também tem se registrado, nos últimos tempos, há meses atrás, o Mano fez uma digressão a estes municípios que compõem o nosso território do Quando-Cubango, Notou-se há uma intolerância política, isso já não é uma novidade para os quadros e não só para a sociedade civil angolana, que está sempre atualizada pelo aquilo que o partido da situação que eu entro lá tem feito. E eu queria saber do Partido de Mano, quais são as medidas que têm sido tomadas para que essas situações que são feitas ou são procuradas pelo partido ao poder têm sido na sua agenda. E também queria saber, a preocupação dos funcionários públicos ou dos recentes funcionários que pretendem ingressar-se à educação e também na área da saúde. Vê-se que há uma desconfiança por parte de alguns cidadãos, que é uma manobra que eles pretendem fazer, é uma publicidade que não tem nada mesmo uma realidade para tal. Será que a estrutura, em particular a oposição, a UNITA, dentro do Quando Cubano, já tomou uma medida no que diz respeito à recolha das documentação que eles estão aí a impor, até cartões de militantes, se isso não lhe revela?
Pronto. Frederico Vasco, obrigado. Senhor Adriano Sapinala, quer responder?
Exatamente. A questão da primeira questão, da intolerância política, as medidas que nós temos estado a tomar, claramente nós temos estado a registrar medidas ou situações de intolerância política, e nós, no nosso périplo que fizemos pelo interior da nossa província, tivemos exatamente a situação do ataque à nossa atividade na comuna do Mucuço, e dali, nós, quando chegamos aqui a Menongue, fizemos uma queixa-crime. Intentamos uma ação contra os prevaricadores, estão identificados, e nós colocamos a queixa-crime. Estamos apenas a aguardar a burocracia judicial, a ver se é que vai lá, venha a sortear o nosso caso para darmos seguimento. Porque, como dizia, nós queremos pedagogicamente também ensinar aos cidadãos daqui do Cando Cubano que não podemos enveredar pela intolerância política, porque, afinal de contas, primeiro, estamos todos condenados a viver na mesma terra, porque é de todos nós, e, em segundo lugar, é para dizer que estamos num país democrático e de direito. O respeito pelas diferenças tem que ser observado. Tanto é que temos exatamente na nossa Constituição da República o artigo 17º, que fala sobre os partidos políticos e regula praticamente o âmbito e, sobretudo, a atuação dos partidos políticos. Nós remetemos essa queixa ao Tribunal Provincial do Quando Cubano. Estamos a aguardar que se venha chegar, pelo menos na fase de julgamento. Como dizia, os cidadãos que agrediram e, sobretudo, feriram os nossos companheiros estão identificados, são conhecidos, arrolamos os nomes deles em número de 21 agressores, temos esse trabalho bem elaborado, bem feito, e vamos aguardar o que o tribunal vai nos dizer.
Olha,
em relação à segunda questão...
Desculpe lá, Adriano Sapinala, antes de continuar, quando é que foi esse ataque no Mucuço?
Esse ataque foi exatamente no dia 23 de abril.
Ah, está bem, ok, não. Era só para verificar se tinha sido um outro, não. Mas faça favor, continue.
Muito bem. Quanto à segunda questão, eu acho que há necessidade do país e, sobretudo, do próprio Executivo abrir esse espaço do concurso público que se está a realizar agora. Infelizmente, peca pelas vagas que foram adjudicadas às províncias. E aqui a nossa província do Cano Cubano, uma vez mais, está prejudicada, porque estar a inscrever tantos candidatos para concorrer às 600 vagas, por exemplo, para a educação, é extremamente complicado. E repare que nós aqui temos debilidades de professores no interior da província, sobretudo nas comunas, nas aldeias. As escolas são quase inexistentes e, sobretudo, há casos em que há áreas em que um professor tem que dar aulas à primeira, à segunda classe e tudo ao mesmo tempo. Uhum. E isso aqui já peca um bocadinho naquilo que é a qualidade de ensino que se precisa para o país.
Muito
Entretanto,
bem.
Como dizia, é um concurso público necessário, mas precisamos encontrar caminhos que nos levem a responder exatamente à procura, porque o que se está a ofertar está muito aquém daquilo que se tem procurado. E aqui fica o nosso reto ao Executivo para que pudesse encarar essa necessidade como um grande desafio, porque, afinal de contas, independentemente da crise que se propala, do outro lado há a questão da educação dos cidadãos. à questão da saúde dos cidadãos. São os únicos órgãos que abriram concurso público atualmente e são das áreas mais deficientes que nós temos aqui na província do Quando-Cubango. Então, as vagas que foram exatamente adjudicadas à província não vão corresponder à demanda.
Muito bem. Obrigado, Adriano Sapinala, e obrigado ao ouvinte Frederico Vasco Americano do UIJ. Olha, Sr. Secretário Provincial, eu tenho aqui comigo o Amâncio Miguel. Ele está a ver as redes sociais, portanto, a internet. Vamos ter também perguntas, obviamente, lá. Amâncio, alguma pergunta aí vindas das redes sociais?
Sim, de facto, e é bastante impressionante a reação da nossa audiência, até aos pequenos detalhes técnicos que eles reclamam. Há um deles, por exemplo, que diz que o som do telefone ouvia-se e referia-se ao meu telefone, que em algum momento aqui no estúdio fez-se ouvir. Mas antes das redes sociais, antes do Facebook propriamente falando, antes da emissão tivemos também algumas perguntas que vieram através do e-mail da Voz da América. Uma é do Didi Relvas Santos, que pergunta por que a UNITA perdeu o dinamismo. E também questiona a questão da coragem, que diz que era um dos princípios que o Jonas Savimbi defendia, diz que a UNITA perdeu esse aspecto. E também pergunta se a UNITA perder as eleições por via de fraude terão a mesma reação que tiveram nas eleições passadas. Enquanto que a Firmina US Madureira US pergunta ao Adriano Sapinala por que a UNITA ainda não está presente em todo o território de Angola e faz o exemplo, por exemplo, das comunas, aldeias, bairros e zonas. Esta ouvinte quer que a UNITA esteja em todos os cantos de Angola. Para já são essas as questões. Enquanto isso, continuam também a chegar questões no Facebook.
Adriano Sapinala, portanto, ali uma crítica, vá lá, escondida à UNITA, a dizer que, portanto, lhe falta dinamismo, não é?
Dinamismo
claro. E coragem. O que é que você responde a isso?
Eu acho que, se calhar, o nosso amigo ouvinte Walter está um bocadinho distraído, porque a esta altura chamar a falta de dinamismo à UNITA revela exatamente isso. Quer dizer, a UNITA, nesse preciso momento, em todo o território nacional, tem se desdobrado em atividades regularmente. E, aliás, neste exato momento, aqui na província do Quando-Cubango, nós estamos a albergar o ato central do 42º aniversário da Jura, que é a nossa organização juvenil.
Uhum.
Mas, como dizia, a nível do país, a UNITA tem se desdobrado em atividades. E quando se diz falta de dinamismo, como dizia, é um bocadinho esse fator. Mas, como diz, a UNITA tem estado a tomar a toda a iniciativa política a nível do país, e eu tenho estado a assumir esse discurso e repito aqui, por exemplo, aqui mesmo no Quando-Cubango, nós temos praticamente o MPLA na oposição, porque a iniciativa política toda está com a UNITA.
Uhum.
Está com a UNITA. A UNITA tem a sua agenda política e o MPLA reboque. É exatamente o que se observa a nível do território nacional. Então, não é verdade que se diga que há falta de dinamismo.
Muito bem.
E quanto à coragem, eu não sei como é que gostaria de enquadrar essa coragem que se refere. Mas, de forma generalidade, eu quero dizer que a UNITA nunca perdeu a sua veia corajosa, tanto é que, apesar de todas as artimanhas que têm estado a surgir por parte do partido que governa, a UNITA tem estado cá firme, a encarar com toda a tranquilidade e a fazer o seu trabalho de mobilização das populações, consciencialização dos cidadãos no geral, para a necessidade de mudança que o país vem clamando nos últimos tempos. Então, não há falta de dinamismo, não há falta de coragem. Quanto ao resultado da fraude, se é que a UNITA vem a ter a mesma postura, eu acho que a postura que a UNITA tem tido até aqui tem sido uma postura muito responsável, porque, afinal de contas, vejamos, o país ficou mergulhado quase 3 décadas em conflito entre irmãos, guerra fratricida, mas, no entanto, há aqui um interesse claro do MPLA, se calhar, de voltar para a guerra. Digo um interesse claro, porque tanto nos pronunciamentos dos governantes têm estado a se referir permanentemente na guerra e, sobretudo, acusando a sua iniciativa UNITA, quanto nas suas atitudes, essas coisas que acontecem no Mucuso, que aconteceram em Benguela, em Capupa, que aconteceram no Ramiro, em Luanda. Isto tudo é só para tentar incitar os militantes da UNITA para, se calhar, provocar mais alguma matança e se ver dizer que a UNITA fez e desfez. Nós temos que referir aqui que a manipulação que os órgãos de comunicação públicos têm feito quanto a essa matéria não ajuda. Se não houvesse prudência por parte da UNITA, se calhar esta situação já se deveria desembocar em outras piores. E esta questão do resultado fraudulento é outro mecanismo que exatamente o MPLA usa para tentar instigar instabilidade. Vejamos o exemplo de 2008. A UNITA saiu de 60 deputados para 16 deputados. Todo o povo angolano sabia que a UNITA em Angola não representa aquele resultado. E mesmo em 2012, repetiu-se. Entretanto, essas questões todas são daquelas em que nas campanhas partidárias ouvimos os dirigentes do MPLA toda hora a falarem apenas do regresso da guerra. Quando querem fazer uma contra-propaganda a uma atividade da UNITA, vão buscar imagens do período de guerra e tudo para tentar instigar as pessoas nisso. E se a UNITA não fosse suficientemente inteligente para evitar essa potência do MPLA, claramente que a esta altura já não se teria preservado a paz que temos até hoje, que já vem durando 14 anos.
Muitos
dirigentes do MPLA que não conseguem governar em tempo de paz, só gostam de governar com fantasma de guerra, têm essa vontade de ver o país regressar para o conflito. Mas a UNITA tem estado a travar isso e é por isso que às vezes os angolanos não entendem a UNITA, porque pensam que a UNITA está a aceitar demais coisas que não devia aceitar. Mas muitas vezes vale a pena refletir em nome dos angolanos no geral e a nossa pátria em primeiro lugar, porque afinal de contas também sabemos muito bem qual é o nosso objetivo e temos certeza que chegaremos lá.
Muito bem.
Chegaremos lá.
Ok.
Quanto
olha,
a não presença da UNITA em todo o território nacional, é para dizer que são poucas as comunas, por exemplo, em que a UNITA não está implantada, mas devo dizer exatamente por causa dessa instigação à violência contra a UNITA.
Muito bem.
É dessa instigação.
Olha,
e temos estado aqui, quando eu refiro-me a Mucuso, é uma comuna, estamos implantados lá, mas fomos atacados em plena atividade nossa.
Muito
Capupa
bem.
É outra comuna. E há pessoas que representam um partido que governa, que acham que há uma parte do território em que a UNITA não pode estar. Estamos a falar da reconciliação nacional. Então, não é que a UNITA tenha uma vontade deliberada de não estar, mas exatamente tem muitas vezes sido impedida por causa dessas forças negativas que têm estado a criar esse caos entre as comunidades.
Muito bem. Obrigado. E obrigado também ao ouvinte que nos pôs essa pergunta através de um e-mail. Olha, eu tenho agora aqui um ouvinte que já tenho mais ouvintes em linha e temos também muitos pelos vistos nas redes sociais. De maneira que eu vou já passar para o Mochico. Depois tenho um outro ouvinte também do Quando Cubango. O ouvinte do Mochico é o ouvinte Domingos Chiteta. Senhor Chiteta, está-me a ouvir?
Exatamente, exatamente.
Muito obrigado, Sr. Chiteta. Eu sei que está à espera há muito tempo, mas faça favor, agora o microfone é seu.
Ah, obrigado, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Também estamos tristes porque acabamos também de perder o mais velho Njolomba, que também deu contributo também no partido que é o UNITA. Acabou de falecer-me hoje. Njolomba.
Sim, faça favor, continue.
Sim, e eu gostaria de saber o que é que a UNITA tem feito para aproximar-nos de uma vitória.
Para quê? Desculpe, pode repetir? Repita.
Eu gostaria de saber, secretário provincial do Quando Cubango, o que é que a UNITA tem feito para que aproximar-nos de uma vitória.
Ah, muito bem. Pronto. Ok, vamos ver o que é que diz aqui o Adriano Sapinala. Faça favor.
Muito bem, eu agradeço essa chamada do ouvinte Domingos Chiteta. Primeiro, para solidarizarmos com o general Njolomba, que faleceu hoje no Kazombo. Eu tive conhecimento dessa triste notícia logo pela manhã, através de um dos seus filhos. Eu falei com o David Njolomba, que é filho do general Njolomba, ainda esta manhã para apresentar os meus sentimentos e, na verdade, foi uma perda irreparável. O mais velho Jolomba é praticamente conjurado do 13 de março, participou também nos trabalhos da Fundação da UNITA e está a UNITA de luto. E já que estamos nesse capítulo do luto, eu teria deixado isso para o final, mas aproveito também aqui deixar os meus votos de pêsames tanto à família do general Jolomba quanto à família do engenheiro Nunes Tadeus, que foi um mas muito amigo, quase amigo de toda a gente, que também nos perdeu, perdemos-lo por questões de saúde. Mas indo para a questão que o ouvinte Domingos coloca, exatamente a UNITA tem estado a trabalhar junto dos cidadãos para consciencializá-los desta necessidade. Porque, aliás, eu tenho estado a dizer que hoje a sensibilização que devemos fazer para a Vitória não pode se atingir aos militantes, tem que ser para todos os eleitores. Porque, independentemente das cores partidárias em que cada um possa representar, mas o que se toca ao sofrimento, estamos todos a sofrer. Se é que num bairro há militantes da UNITA, há militantes do MPLA, há militantes do PRS, há militantes da FNLA, eu de outros partidos, e não há energia, então todos os militantes dos outros partidos também estão sem energia. E esta necessidade para a mudança apela-nos a essa consciencialização. E nós temos estado a trabalhar, exatamente, junto das comunidades, para chamá-los a atenção da necessidade dessa mudança e, sobretudo, dizer que a UNITA está aqui presente e pode representar esse fator de mudança que tanto se espera. E aqui no Quando Cubango, sobretudo, estamos numa dinâmica muito intensa e os resultados são muito satisfatórios e esperamos nós que em 2017 tenhamos tudo afinado. Afinal de contas, o pior adversário dessa necessidade dos angolanos de mudança tem sido as fraudes. E se são as fraudes, temos que encontrar respostas para combatermos a fraude. E é isso que tem sido o grande desafio da direção do partido e do todo o grosso dos militantes do partido, para que em 2017 se evite a fraude e hajam resultados refletidos nas urnas na base de cada boletim de voto expresso exatamente em cada assembleia de votos.
Ok. Olha, vamos fazer assim, Sr. Secretário Provincial. Nós estamos a chegar ao topo da hora. Eu, no topo da hora, tenho que dar os cumprimentos de onda, dar talvez uma ou outra notícia mais uma vez e depois continuar. Mas eu tenho aqui já, portanto, já tenho aqui pelo menos mais um ouvinte do Quando Cubango. Eu vou pedir ao ouvinte Tony Mingos no Quando Cubango para continuar em linha, porque temos também perguntas da internet. Então o que eu vou dizer, da internet não, das redes sociais, e o que eu vou pedir aqui ao Amâncio Miguel é para ele dar uma ou duas perguntas e depois pedir ao Sr. Secretário Provincial, não sei se vamos ter tempo de responder, mas talvez possa responder depois da hora. Mas diz lá, Amâncio.
Há duas perguntas. Pelo menos o Alberto Caiei, que pergunta o que é que faz a UNITA para a resolução da crise que assola a população e diz que a população batalha para conseguir alimentação. O Muniz Cartes Morientes faz um comentário e diz que espera que as próximas eleições não sejam uma vergonha.
Muito bem. Não sei, Sr. Secretário Provincial, eu não sei se você quer responder muito rapidamente. Eu vou-lhe dar, vá lá, um minuto para responder àquela questão, o que é que a UNITA faz ou pode fazer para ajudar as pessoas que passam fome, não é?
Que sim, que perante a crise que Angola vive neste momento.
A redução da crise, a UNITA tem estado engajada em várias frentes, faça a expressão. A nível do Parlamento, se tem estado a apelar ao partido governante na necessidade de se adequar os orçamentos gerais de Estado à realidade do nosso país, de um lado. Do outro lado, a UNITA tem estado a sensibilizar as pessoas da necessidade de se abraçar à política de diversificação da economia. Tanto é que a UNITA vem defendendo isso desde 1976, a quando da sua fundação. Exatamente o quinto princípio de Mangai é priorizar o campo para beneficiar as cidades. E nesse conceito, temos estado a falar com as populações da necessidade de se incentivar a agricultura doméstica para que possamos ter respostas e, sobretudo, amortizar os efeitos da crise. Infelizmente, a diversificação que tem sido feita pelo governo está um pouco mais voltada às fazendas.
Obrigado.
E as fazendas não têm respondido a esta necessidade.
Ok, obrigado.
De diversificar realmente a economia.
Adriano Sapinala, continua em linha. Temos muitos mais ouvintes a quererem pôr perguntas, mas eu agora tenho que fazer uma interrupção para recordar aos ouvintes que, portanto, a partir das 18 horas, dentro de 35 segundos, estamos também em onda média em 1530, onda curta e, portanto, continuamos também na internet. Continue connosco, continue com o Angola Fala só. Esta é a voz da América, é o Angola Fala Só. Ao microfone, João Santa Rita. Hoje o nosso convidado é Adriano Sapinala. Ele é secretário provincial da UNITA no Cuando Cubango. E para os ouvintes, portanto, que nos sintonizam agora, eu sei que há muitos que nos sintonizam só a partir das 18, porque é quando entramos em onda média. Portanto, este é o nosso convidado de hoje. E façam favor, se quiserem perguntas, estejam ao telefone. Nós estamos a transmitir em onda média, em 1530, portanto, onda curta 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Vamos recapitular aqui rapidamente duas notícias, Amâncio.
Pelo menos 84 pessoas foram mortas e mais de 200 ficaram feridas no ataque na cidade francesa de Nice ontem à noite. Um cidadão francês de origem tunisina levou um caminhão pesado a atropelar dezenas de pessoas que assistiam a um festival de fogo de artifício para celebrar o Dia Nacional da França. O atacante, Mohamed Bouleul, foi morto a tiro pela polícia. Ninguém até agora reivindicou a responsabilidade pelo ataque.
E ainda aqui nos Estados Unidos, o candidato republicano às eleições presidenciais de novembro, Donald Trump, anunciou que o seu candidato à vice-presidência é o governador do estado do Indiana, Mike Spence. Vamos então continuar com o nosso convidado, Adriano Sapinala. Está-me a ouvir ainda, não é verdade?
Estou sim, estou.
Muito bem. Olha, eu já tenho aqui também, portanto, mais gente em linha. Mas antes de avançarmos, eu queria só esclarecer aqui uma coisa. Você estava a falar, portanto, de uma política agrícola que beneficia fazendas. E corrija-me se eu estou errado. É para quando o Cubango estão previstos investimentos chineses na agricultura, é?
Também para quando o Cubango. Quando o Cubango tem um projeto de 40 fazendas.
Aham.
Conforme eu dizia, essas 40 fazendas podem dar emprego direto a algumas pessoas. Mas não vai resolver o problema da diversificação. Por quê? Porque, em nosso entender, a diversificação da economia deve partir da agricultura doméstica, em que o cidadão que é camponês possa ter uma lavra em que, produzindo os seus bens, possa ter para se autoalimentar e poder vender ainda o restante e conseguir, com isso, colmatar as outras necessidades. Estamos a falar exatamente de outras necessidades que não aparecem no campo. E agora, com essa de entrada de 40 fazendas para Cuando Cubango, e se pensar absorver o popular cidadão do Cuando Cubango para a fazenda, e sobretudo vai ter que depois esperar o pagamento pelo trabalho que vai fazer no final do mês, não é a mesma coisa que subsidiar, por exemplo, a própria agricultura doméstica. E quando falamos em subsidiar, estamos aqui a falar de questões de fertilidades que não existem. E os terrenos, alguns que têm sido praticamente utilizados com alguma regularidade, estão a perder a eficiência na sua produção. E os camponeses estão a ressentir isso, porque as colheitas não têm sido na mesma dimensão. E isto, claramente, se se contrapõe com o efeito fazendas, não vamos resolver o problema da política agrícola, muito menos a diversificação da economia. Porque os donos das fazendas são os mesmos que já beneficiam do erário público, que são os governantes dos fundos do erário público e depois investem nessas fazendas. E quando estão a tratar com os cidadãos que estão ali como empregados, são tratados muito mal, sem nenhuma dignidade. E esse fator nós não aconselhamos, porque afinal de contas devem ser tidos em conta todos os angolanos aqui, na sua terra, com o máximo de respeito e a dignidade que merecem.
Muito bem.
Então,
muito
as políticas de diversificação da economia devem basear-se em todos os fatores que possam envolver o bem-estar dos angolanos, e não uma espécie de neocolonização, como se tem estado a assistir aos dias que correm.
Muito bem, olha, agora temos aqui um ouvinte do Cuando Cubango, precisamente, é o ouvinte Tony Mingos. Senhor Mingos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, de parte do Tony Linha.
Muito bem, senhor Mingos, olha, eu quero lhe agradecer muito, eu sei que está aí à espera, pelo menos há 10 minutos, se não mais. De maneira que eu vou-lhe agradecer muito continuar aí em linha e faça favor, agora é a sua vez de pôr a sua pergunta ou a sua preocupação.
Muito obrigado para o João Santa Rita, que é grande amigo.
Obrigado.
E agradeço a presença do senhor secretário pronunciado quando o Bango. As minhas questões são as seguintes. O senhor secretário foram atacados pela Casa Militar, comandado pelo Júlio Vidigal. O mesmo apareceu há 3 dias em Mavinga, ordenando os dirigentes do bairro 11 de novembro para serem levados coercivamente para Umbimbe, servirem as fazendas. Será que o caso do senhor Vidigal já foi ultrapassado pelo tribunal?
Muito bem, mas
aparecer nessas áreas, essa é a primeira questão. A segunda, sendo jurista, o nosso secretário, como é que julga as afirmações do africano Pedro em duvidar da má governação em Angola? Isso foi no Angola para todo o dia 17 de junho.
Uhum.
A terceira questão. O governo não quer eleições, mas sim a guerra. Porque nunca estaria a matar em plena paz militantes e dirigentes de outros partidos. Qual será a alternativa se não quiser realizar as eleições? Muito obrigado, nosso convidado.
Muito obrigado, era o senhor Tony Mingos no Quando Cubando. Faça favor, senhor secretário provincial.
Muito obrigado ao nosso ouvinte Tony Mingos. É para dizer que eu estou a acompanhar a situação de Mavinga sobre o bairro 11 de novembro. Eu ainda falei sobre essa questão esta manhã com o nosso secretário municipal de Mavinga. É uma questão que nos preocupa, porque esse despejo coercivo e, sobretudo, tão imediato que se quer fazer sobre as populações do bairro 11 de novembro, não devia ser desta maneira, porque, afinal de contas, são pessoas que estão ali há muito tempo, têm ali assentadas famílias, nasceram aí os seus filhos e tudo. Elas querem ser retirados de Mavinga para o Bim. E eu tenho estado a colocar a questão, estou a acompanhar essa situação já há 3 dias, e eu tenho estado a colocar a questão de que vão retirar as pessoas das suas residências e vão colocá-los para o bairro onde querem lhes levar num processo imediato. Como é que vai ser tão imediato se não há residências nem outras condições mínimas nas áreas em que querem levar esses cidadãos? Eu aproveito o momento para apelar exatamente aos governantes a nível da província do Quando Cubano que não se deve tratar as pessoas desta maneira. Independentemente de qualquer interesse que se possa surgir numa determinada área, há que haver respeito pelas pessoas que ali estão. Essa mudança coerciva nós condenamos e nós estamos a acompanhar milimetricamente. É verdade que também temos estado a falar com esses habitantes que estão a pretender ser retirados da área, porque são eles que nos comunicam o que se está a passar, mas com certeza não vamos revelar o que estamos a tratar com eles. Entretanto, fica aqui o reto. Não haveria necessidade de se tirar os cidadãos do bairro 11 de novembro em Mavinga.
Olha, desculpa, Adriano Sapinal, eu queria só esclarecer uma coisa, porque estamos no ar e vai ter que desculpar a minha ignorância. Qual é a razão que é dada para despejar forçosamente as pessoas do bairro do 11 de novembro? Qual é a razão?
Até agora, há aqui um mistério à volta dessa razão que se possa evocar. Foram dizer as pessoas que vão ser retiradas daí para ir para uma área em que vão ficar melhor, etc. etc. E veja, o nosso ouvinte Tony Mingas falou aqui do senhor Vidigal, que é administrador do Rivungo. O que o administrador do Rivungo tem a ver com o que se passa na administração de Mavinga? Mavinga também tem outro administrador.
Uhum.
Essa questão também coloca-se. Há exatamente essa intenção de querer retirar as pessoas, mas na conversa que tiveram com as pessoas, não disseram quais são os reais motivos. Só disseram que têm que sair daí para ir à área do Bimbi e algumas outras pessoas, se calhar, virão até aqui a Menong, mas que aquela área tem que ser desvaziada. E nós sabemos que exatamente foi a vice-administradora para a área social que foi falar com os cidadãos do bairro 11 de novembro, e digo a vice-administradora de Bimbi para a área social, mas não consegui explicar aos populares
exatamente os motivos que se fizessem retirar daquela área.
Uhum. Muito bem. Agora, faça...
Eu não sei se...
Sim. Sim, sim, faça favor, o ouvinte anterior tinha outra pergunta, não é, sobre a questão das eleições.
A má governação quer drama, quer exatamente branquear a realidade. Hoje, a má governação em Angola já está, já é uma marca e caracteriza o MPLA. Quem duvida da má governação, esse não quer ver com olhos de ver, face à redundância. Quanto à questão de não se querer fazer eleições, eu acho que para a estabilidade do próprio MPLA, o MPLA também tem necessidade de realizar as eleições. Porque a situação está tão mal, mas tão mal, que se ainda insistirem a cometer uma inconstitucionalidade como esta, exatamente incorrerá-se a situações, se calhar, imprevisíveis a esta altura. O país precisa manter este ritmo regular de realização de eleições que começou em 2008, e, sobretudo, precisa claramente renovar o mandato dos que possam vir a governar, já que, afinal de contas, estamos a falar de governantes que nos dão sinal de que estão cansados. E aí, na verdade, isso é como tudo, até no desporto. Quem estiver cansado vai descansar. Na política também aplica-se. Refletem canseira, devem descansar. E há outros angolanos que estão em condições de governar e com certeza merecerão o voto dos angolanos.
Muito bem. Olha, eu estou a ver aqui o meu colega, o Amâncio Miguel, ele está cheio de perguntas para si através do Facebook e das redes sociais. Faz favor, Amâncio.
Temos algumas perguntas, mas também temos elogios para a Voz da América em português, neste caso vertente, que... O Prata Pedro diz que é uma boa iniciativa este programa porque os órgãos em Angola não dão destaque aos partidos da oposição. Isto tem a ver com a questão da equidade na informação pública. E também temos isto em relação às perguntas. O Paulo Bunga Jorge, que pergunta ao Sapinala qual é o orçamento que a UNITA recebe anualmente do Estado e o que fará a UNITA caso perca as eleições, e ele faz um comentário. Será que continuará a choramingar que houve fraude? E também a mesma questão é levantada pelo Paulo Muniz Meriente, que no fim da sua mensagem diz One Love, este deve gostar do Bob Marley. O Albsenio Mnes pergunta porque a UNITA não denuncia claramente a forma de governar do MPLA nas Nações Unidas, e também temos comentários que giram em torno da questão da crise e que alguns dos internautas dizem que Angola ainda não produz o suficiente para diversificar a tal economia.
Muito bem. Adriano Sapinala, quer responder principalmente, vá lá, aquela primeira pergunta, quanto é que a UNITA recebe do Estado e porquê é que choraminga?
Exatamente, quer ver, o que a UNITA recebe do Orçamento Geral do Estado não é segredo para ninguém e é fruto do resultado eleitoral. Eu não tenho aqui presente a cifra total, mas eu sei que andaríamos aí na base do resultado de 2012 e exatamente ao câmbio daquela altura estaríamos aí perto de US$ 890 mil, o equivalente a US$ 890 mil mês. Multiplicado isso por 12 meses, encontra-se o que se recebe anualmente. E quanto à questão de choramingar, quem diz que a UNITA choraminga é exatamente alguém que quer estar aqui também a tentar distrair-nos, né? Porque a UNITA não choraminga por nada, o que tem estado a existir são fraudes. Há um processo no Tribunal Constitucional em que a UNITA prova a fraude de 2012. Há processo no Tribunal em que a UNITA prova a fraude de 92. Há processos no Tribunal em que a UNITA prova as irregularidades eleitorais de 2008. O Tribunal simplesmente não responde e nós estamos num país como esse, em que a separação de poderes ainda está muito aquém daquilo que devia ser na realidade. E, felizmente, digo isso com muito pesar, porque, afinal de contas, não haveria necessidade de um poder absoluto se subordinar ao outro, como exatamente estamos aqui a falar, de um poder judicial e um poder executivo. Uhum. Mas isso aqui em Angola é uma realidade, há uma subordinação do poder judicial ao poder executivo, e isso tem estado exatamente a beliscar o bom nome do próprio poder judicial. Porque se não fosse, a UNITA já tinha que ter resposta sobre os processos, inclusive crimes que fez, tanto denunciou a fraude, colocou provas aí e também abriu processos crimes contra o presidente da República, contra o general Copripa e tantos outros dirigentes do MPLA. Mas até hoje não temos resposta deste processo. Então, não há aqui choramingices nenhuma, há aqui responsabilidades para com o país. E a UNITA vai continuar, porque afinal de contas a história registra. E amanhã, quando ele voltar a fazer uma reflexão, se calhar daqui a mais 4 anos, vai entender que ele colocou mal a questão e não houve nenhuma UNITA choramingar. Há fatos que provam que a UNITA levanta.
Muito bem.
Eu gostaria também de me referir sobre a questão que diz que a UNITA não denuncia com mais acutilância a questão da má governação nas Nações Unidas. Tanto a UNITA faz em vários cenários, conferências de imprensa, em visitas em vários países, inclusive escreve para as Nações Unidas sobre violações de direitos humanos e tudo isso. A UNITA faz isso. Agora, cabe a essas instituições darem respostas à medida daquelas preocupações que lhes estão colocadas. Então, não há aqui falta de denúncias sobre a má governação. Tanto é que essas representações todas têm também suas filiais aqui no país e têm relatórios exatamente dessas suas representações daquilo que se passa no país. Então, não há conhecimento da má governação em Angola. E é por isso que estamos a viver a nossa crise, que se nós quisermos fazer um bocadinho de história, veremos que a crise agravou-se a partir do momento em que se parou de vender divisas para Angola em termos oficiais. E essa medida do governo americano visava exatamente corrigir alguma coisa que Angola não está a conseguir corrigir, que é o branqueamento de capitais. Infelizmente, ainda essa semana, houve uma denúncia de brasileiros que estão a tratar de Angola de um paraíso fiscal. Afinal, Angola é um paraíso fiscal e o povo é aqui totalmente pobre. O que é que se passa? Não há desconhecimento. Sabe perfeitamente qual é a situação real do país.
Muito bem. Adriano Sapinal, eu só queria esclarecer uma coisa. Portanto, o dinheiro que os partidos recebem do Estado angolano é, portanto, relativo ao número de deputados, é isso? Quantos mais deputados, mais dinheiro recebem?
Exato. É mais em números de votos que os números de votos vão refletir os números de deputados.
Exatamente. Está bem.
Aqui o sistema angolano, cada voto tem um equivalente a 10 dólares.
Ah, muito bem.
E na base disso faz-se a multiplicação com o número do resultado eleitoral, que claramente vai refletir também o número de deputados, e encontra-se o que o partido deve beneficiar. É por isso que eu digo, não é segredo nenhum, todo cidadão atento sabe quanto é que a UNITA recebe, tanto é que a UNITA tem apresentado as suas contas e até o próprio Tribunal de Contas nós nunca tivemos problemas e tem estado a fazer os relatórios como devem ser, anualmente, e
portanto,
a UNITA quanto a isso.
Sim, portanto, ao câmbio antigo, só para esclarecer mais uma vez, estamos a falar do câmbio antigo, não é? A UNITA receberia 800...
O câmbio antigo que equivalia a 10 mil kwanzas, uma nota de 100 dólares.
Sim, portanto, estamos a falar de 890 mil... Estamos a falar de 890 mil dólares por mês, é isso?
Exatamente isso.
Pronto, então vamos mudar...
Agora, com essa qualidade, com a desvalorização do kwanza... É verdade,
claro,
que agora estamos muito aquém dessa cifra.
Claro.
Muito
claro,
aquém. Porque não houve ajustes nenhum para aquilo que os partidos políticos recebem. Não há ajustes. E
muito
nós
bem.
Estamos em prejuízo quanto a isso.
Muito bem. Olha, agora vamos para Cabinda. Bem, isto é mesmo no outro extremo. Temos o ouvinte Apolo Camargo. Senhor Amargo, está-me... Não é a senhora Amargo, desculpe. Senhor Camargo, está-me a ouvir?
Sim, ouço perfeitamente.
Faça favor, Sr. Camargo. O microfone é seu. Obrigado por ter esperado.
Muito obrigado. Eu que agradeço. Em primeiro lugar, aproveito para agradecer a oportunidade que me foi dada e saudar aí o senhor secretário Sapinalo. E apenas vou começar com uma pequena introdução para dizer que sou da opinião que a UNITA é a esperança do povo. E por isso não nos pode deixar mal outra vez. Façam qualquer coisa. Não podemos aceitar mais essas coisas que estão acontecendo, porque a UNITA é o segundo partido da oposição com mais força. Ou façam como passam a fazer os partidos políticos no Congo Brazzaville, que sigam o exemplo desses partidos. E a minha pergunta é a seguinte. Já que o senhor Sapinalo está na província do Pando Cubango como secretário,
E eu queria lhe perguntar diretamente se quais são os objetivos do partido na província do Cabo Cubango. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, como é que o senhor Sapinalo encara a vida do partido desde a sua nomeação até agora? Quais são os seus balanços e quais são as suas produtividades? A terceira é se na província do Cabo Cubango já se faz sentir o galo a voar em todos os municípios, ou seja, no interior da província do Cabo Cubango. Eu só apenas isso que eu queria dizer.
Muito obrigado. Era o senhor Paulo Camargo, em Cabinda. Senhor secretário provincial, faça favor.
Muito bem. Agradecer exatamente a introdução do senhor Paulo Camargo. É para dizer que o nosso objetivo aqui no Cabo Cubango é ganhar as eleições do próximo ano. Afinal de contas, nós estamos aqui e isso que não seja tabu. Muitas vezes aqui entre os angolanos há algum receio em se dizer isso. O que a UNITAPEC pretende é exatamente conquistar o poder político e exercê-lo. Isso passa pela vitória da UNITA. E nós aqui no Cabo Cubango estamos engajados exatamente também nesta dinâmica e temos fé que o trabalho que temos estado a fazer vai resultar. Com toda a modéstia, eu não vou querer entrar muito na autoavaliação. Eu estou aqui há 4 meses, fizemos um balanço dos nossos 100 primeiros dias, apresentamos os resultados e cabe aos nossos amigos, tanto quanto o Paulo Camargo, avaliar se é que o que estamos a fazer vale a pena ou não. Uhum. E a nível da implantação da UNITA nos municípios. Dos 9 municípios que a província tem, nós estamos em 7, faltando 2. E nós vamos trabalhar exatamente este ano para estarmos nos restantes 2 municípios. Mas é como digo, as motivações são várias e têm contornos exatamente na base da intolerância política, mas eu tenho estado a dizer que não se pode limitar a UNITA a estar em nenhuma parte do território angolano. Nós vamos para estes municípios também, porque afinal de contas a UNITA é um partido de paz. A UNITA que fez a paz para Angola. A UNITA assinou todos os acordos que trouxeram paz para Angola e até esse último a UNITA também é que assinou. Então, a UNITA é um partido de paz, fez a paz com o governo e o EFRA, que é o partido que o sustenta. Então, temos que nos respeitar mutuamente. Não há aqui que se atirar culpas de uma ou de outra situação por eventuais circunstâncias de guerra. Há que assumir as responsabilidades e dizer que estamos num processo de reconciliação. E é exatamente esta nossa tese que vai nos fazer levar ao município do Quito Carnaval e ao município de Nancova, onde até agora ainda não estamos implantados. Mas, como dizia, estamos aqui há 4 meses e das nossas metas para este ano constam exatamente a implantação do partido nesses municípios.
Uhum. Olha, antes de passarmos a mais um ouvinte que eu tenho aqui em linha, eu queria que você me dissesse rapidamente como é que você classificaria as suas relações, ou as relações da UNITA, vamos lá, aí no Cabo Cubango, com as autoridades governamentais ao mais alto nível da província? São boas, são más, há contacto?
Não, a nível da supraestrutura governamental aqui no Cabo Cubango, nós temos umas ótimas relações. Nós não temos problemas nem com o governador, nem com os vice. Aliás, hoje mesmo estive com os 2 dos vice-governadores daqui da província do Cabo Cubango. Nós temos uma relação muito amena, de respeito, de cordialidade, e eu acho que é encorajador se é que esse mesmo comportamento se refletisse para as estruturas inferiores. Mesmo com o Comando Provincial da Polícia, nós temos excelentes relações, tanto com o Comandante Provincial quanto com os restantes membros do Comando Provincial, nós não temos problemas. E é pena que muitas vezes, quando sai da alçada do nível provincial, a situação já é contrária. Tá, e é isso que nós lamentamos.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte, que é o ouvinte Marcos Fernandes. Ele está no BIE. Senhor Fernandes, faça favor.
Muito boa noite, senhora Santa Rita.
Muito obrigado. Boa noite.
Que sim. A minha pergunta vai diretamente ao secretário provincial do Cabo Cubango, o senhor Adriano Sapinhala, para o mais chegado eu Didi. E é o seguinte, o que é que a luta tem feito? Porque o país entrou num colapso econômico. Então, onde é que para o Fundo Soberano, que está gerido pelo filho do Presidente da República? E agora, atualmente, ele nomeou de novo a filha como a PCA da Sonangol. Isso é um nepotismo, mas então, a economia angolana está nessa situação por negligência. Agora, o que, que a Anitta fará diferente caso ela ganhe as eleições? Muito obrigado.
Muito obrigado. Olha, secretário provincial da UNITA, Adriano Sapinala, uma boa oportunidade para fazer aqui uma, vá lá, uma introdução à governação da UNITA.
Exatamente. Claramente que na governação da UNITA será completamente diferente do que o MPLA faz hoje. É verdade que nós na UNITA não faríamos isso que está sendo feito, em que praticamente os filhos do presidente da República estão a ter o controle de quase toda a situação econômica do país, ante o olhar dos tantos membros do próprio MPLA. Então, eu acho que essa foi muito infeliz do senhor presidente da República ao nomear o seu filho para o Fundo Soberano e agora para presidente da Sonangol. Entretanto, com a UNITA será diferente, porque afinal de contas, para a UNITA não há quadros da UNITA, há quadros do país. E se há quadros do país, todos os quadros do país que possam contribuir da melhor maneira para o engrandecimento do país serão convidados tanto no governo da UNITA quanto exatamente para darem a sua contribuição nas outras esferas, como exatamente essa questão das empresas públicas, etc, etc. Então, haja exatamente confiança na UNITA, como já disse um dos ouvintes, que a UNITA é a esperança do povo angolano, é verdade, haja confiança para a UNITA e, sobretudo, na direção, que é exatamente na pessoa do senhor presidente Isaías Samakuva, temos políticas claras, temos um plano de governo claro e claramente ao oposto, diametralmente oposto, àquilo que são as políticas que, a UNITA, que o MPLA tem estado a aplicar hoje em dia.
Muito bem.
Então, essas preocupações, exatamente que têm a ver com os erros ou as falhas de governação que o MPLA tem estado a demonstrar aos angolanos, sobretudo nos últimos tempos, isso será ou estará em sentido inverso na governação da UNITA.
Adriano Sapinala, desculpe interromper, eu quero dar aqui, ainda estamos quase a chegar ao fim, mas eu quero dar aqui tempo ao Amâncio Miguel para ver o que é que ele tem das redes sociais e depois vou-lhe pedir também para ser breve, porque infelizmente temos pouco tempo e creio que poderíamos estar aqui mais uma hora, mas faça, Amâncio.
Entre as várias questões, há uma repetição das questões que tem a ver o que é que a UNITA vai fazer para resolver a crise e é também um comentário do Abílio Guedes que fala da necessidade de imparcialidade das autoridades tradicionais nas eleições. Se calhar seja isso um ponto que o Sapinala pode comentar.
Muito bem, isso é um ponto interessante. Adriano Sapinala, as autoridades tradicionais, como é que vocês veem isso aí no Coanco Bango?
Lamentavelmente, as autoridades tradicionais transformaram-se em ativistas do MPLA. Esta que é a realidade.
Uhum.
E quando o cubano hoje arregla, hoje em dia são as autoridades tradicionais que fazem campanha para o MPLA. São as autoridades tradicionais que estão a lutar para inverter o quadro da negação da população ao MPLA. E as autoridades tradicionais são manipuladas com, pelo poder executivo e eles, coitados, que se calhar também não tem noção do poder que representa, porque afinal de contas o poder de uma autoridade tradicional é exatamente o poder real e sobretudo dos nossos ancestrais que poderia ser aplicado hoje para também ajudar as comunidades a crescerem. Mas em Angola, infelizmente, temos essa realidade em que elas estão transformadas em praticamente ativistas e isso não tem estado a ajudar ao seu desempenho.
Uhum.
E são vários exemplos, infelizmente o tempo é pouco, mas Não temos como mencionar, muito mas bem. Há muitos exemplos nesse sentido.
Muito bem. Olha, Adriano Sapinala, eu quero lhe agradecer imenso você ter vindo aqui à Voz da América. Foi, sem dúvida, muito interessante. Vamos a ver se a Voz da América consegue ter aí em breve um correspondente aí no Coanco Bango, porque realmente, como é que diriam os portugueses, não é? É a terra do fim do mundo, parece que ninguém quer saber do que é que se passa aí, mas nós tentamos e daí a sua presença aqui. Eu quero lhe agradecer imenso e desejar-lhe toda a boa sorte aí no Coanco Bango. Muito obrigado, sim.
Eu é que agradeço e, na verdade, é uma necessidade de um correspondente da Voz da América aqui no Coanco Bango e seria muito bem-vindo.
Muito bem. Olha, Amâncio, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa aí, redes, sem ser uma pergunta, porque não há tempo para pergunta.
Não é necessariamente uma pergunta, mas um recado que fica para nós, Voz da América, que há alguns ouvintes, alguns internautas que questionam, ou pelo menos pedem, para que convidemos o Domingos da Cruz, o ativista Domingos da Cruz, para uma das nossas próximas edições. Este é o nosso TPC.
Muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado. O Adriano Sapinala foi o secretário provincial da UNITA no Quando-Cubango, foi o nosso convidado hoje e, portanto, nós vamos nos despedir dos ouvintes, agradecer a vossa colaboração. Não se esqueçam, sempre que quiserem participar, têm que mandar o seu número. Não basta mandar uma vez. Se quiserem participar na próxima semana, têm que novamente mandar o número. E não se esqueça, é sexta-feira, é Angola. Fala só.